Aba, por favor, no Salmo 139, a presença manifesta de Deus. Sim, em seus braços é meu descanso. Então, você se sente em seus braços? Salmo 139, 139, versículo de 1 a 7, 139. Salmo 139, por favor. Se você encontrou, diga amém. Deixar você sentado mesmo, de olho na palavra, por favor. Alô, som. Ah. Um, dois, três. Ok, estamos testando aqui alguma coisa. Salmo 139, por favor, agora melhorou. Agora fiquei até animado agora. Salmo 139, versículo de 1 a 7. Quem encontrou, diga amém. Esse salmo vai falar da onisciência e da onipresença de Deus. Como ele pode ser ciente de tudo e presente em tudo. Vamos lá. Só um texto, uma parte. E o Dete, minha irmã, você está aí? Que bom. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Todos juntos, versículo 7. Para onde me exaltarei da teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Senhor Deus, para onde? Em que toca eu posso me tocar? Em que buraco eu posso me enfiar para fugir de ti? Tua onisciência, tua onipresença é assim inimaginável. Às vezes nem percebemos que o Senhor está tão perto. Às vezes nem temos a consciência de que o Senhor está ali. No meio das lutas, no meio dos dissabores, no meio das vitórias, no meio das conquistas, o Senhor está ali, de forma manifesta está ali. E quando nós acordamos para isso, às vezes é tão tarde, Senhor. Às vezes nem percebemos o tempo que perdemos por pensar que estamos tão sozinhos. Isso é dificuldades da nossa alma, porque o Senhor sempre está presente. Cuida de nós, Senhor. O Senhor já tem falado conosco desde manhã, continua falando aos nossos corações. Fecha o dia conosco. A tua palavra possa ter acesso ao nosso coração, entrada na nossa vida, sem resistência, sem intolerância. Mas o Senhor não precisa nem bater, pode entrar. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Então, quando a gente lê o Salmo 139, a gente percebe que é impossível fugir de Deus. Impossível. A presença dele é real. Eu posso não notar, mas ele sabe para onde eu vou e sabe o que eu penso. Saber o que eu penso revela a sua onisciência. Saber para onde eu vou antecipadamente revela a sua onipresença. Vendo esse texto, nós verificamos que o homem é muito limitado, pelo poder onisciente de Deus, que sabe de antemão o que nós pensamos. Também o homem tenta fugir desta limitação, mas todo o espaço está cercado da onipresença de Deus. Todo o espaço está cercado da sua presença. Precisamos reconhecer que até a nossa origem, meus irmãos, está dentro da providência divina. Nós não fomos feitos por acaso. Não foi um erro da nossa mãe e do nosso pai. Ele pode ter falado para você: você foi um erro na minha vida. Não, você foi obra de Deus. Deus não foi pego de surpresa e nasceu. Não, ele conhecia e sabia até os eventos que tentavam impedir seu nascimento. Mas ele foi com tua vida. E como foi com a minha? Lembro minha mãe falando uma vez. Ela fala um pouquinho, é intimidade, uma intimidade para falar. Depois de um tempo ela chegou para mim e falou: você é ruim mesmo, que eu fiz tanta coisa para te tirar. Eu falei: não, mãe, eu sou bom. Sou tão bom para Deus que ele não deixou a senhora tirar. Deus está desde a concepção até a tua partida. Deus é antes da sua concepção. E Deus é depois da sua partida. Oh, profundidade da riqueza. Como medir um Deus assim? Então, não podemos deixar que qualquer coisa impeça essa presença manifesta, que ela sempre seja manifesta. Que eu sempre reconheça o Senhor em toda a minha existência, em tudo que dá certo, em tudo que dá errado. Eu reconheça que Ele está. Ele não deu certo porque Ele não está. Ao contrário, Ele sabe até onde pode não dar certo. Ele está controlando tudo, em mim e em você. Acredita. Deus disse no texto: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No versículo 16 está escrito: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É só para mostrar que ele conhecia a gente antes. E eu sempre falo isso, que Deus não pegou uma alma qualquer e colocou na gente. Ele fez uma alma nova. Tudo em nós é novo. É exclusivo. Ele não pegou outra alma lá de não sei de onde, do passado, para colocar agora no presente. Ele fabricou uma alma nova. Ele criou uma alma nova. E cada um de nós existimos. Somos frutos da sua graça, do seu amor e do seu cuidado. Deus não é descuidado. Nós somos. O desejo de Deus é participar da nossa vida. Diga: assim seja, Senhor. Diga: eu reconheço o Senhor em toda a minha vida, em toda a minha jornada, em toda a minha caminhada. Se eu não sei, Ele já sabe. Deus cria e Deus preserva. Deus cria e Deus cuida. Ele não é um pai desleixado. Ele é o pai de todos. Ama justos e injustos. Ele amou o mundo inteiro, todos os seres humanos. E não quer que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Os propósitos divinos são as melhores possíveis. Nós que temos dificuldade de pensar esse cuidado e essa presença, que às vezes nos incomoda, porque gostaríamos que ele fosse presente, mas que ele não fosse um Deus que cobrasse nada. A gente quer viver, deixa a gente viver Deus. Mas um pai cuidadoso não deixa seus filhos de qualquer maneira. Um pai cuidadoso tira o dedo da tomada. Um pai cuidadoso não deixa o filho com a faca. Um pai cuidadoso não deixa o filho morrer. Ele é bem presente. Graças a Deus. A presença de Deus é assim. Eu gosto de saber que Ele está comigo. Para o que der e vier. Porque a Bíblia revela isso. O texto que você leu revela isso. Mostra claramente uma presença reveladora, uma presença que demonstra amor, cuidado, carinho, o que Ele faz, o que Ele pode fazer por nós. Então a nossa maior, diga comigo, a nossa maior necessidade como igreja, hoje, é a presença manifesta do Senhor na vida da igreja. Precisamos nos acostumar que Deus está presente. Amém, queridos? Porque quando alguém responsável está presente, a gente fica assim, faz não que ele está aí. Quantas vezes a gente estava fazendo bagunça na sala, daqui a pouco a professora chega, fica um silêncio. Até parece que a gente estava assim. Um silêncio. Você chega, parece... Agora os alunos não estão nem aí se você está lá. Tem alguma conversão com uma professora nesse sábado lá, onde eu fui lá em Nova Iguaçu. Ela, pelo amor de Deus, pastor. Essas crianças não respeitam mais gente, não. Parece que a gente está ausente. A gente está ou não está não significa nada. Antigamente, não, quando chegava um responsável, a gente sabia assim. Mas segundo o texto, quando eu fizer alguma coisa errada, eu já tenho que ficar olhando assim para o alto, ele está. Foi mal, hein, Jesus? Não sabia nem que o senhor estava aí. Ele está, porque ele é. Ele se manifesta. E às vezes a gente só acredita quando ele se revela. É verdade. Ele precisa nos acordar dizendo, filho, a vida não se resume só em você mesmo. Filho, eu estou aí, eu estou aqui, eu estou sempre. E aí, quando ele aparece, a gente fica assim, Deus fala, Deus é. Eu acho que na vida de Davi, ele que falou tanta coisa boa com relação a Deus, era uma vida que não abria mão disso. Ele disse lá no Salmo 42, versículo 1 a 2, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira, a minha alma. Diga comigo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a sua face? Quem acha que um dia vai se encontrar com Deus? Só que tem gente que age como se vai se encontrar no final. Ele já está no início. Tem gente que acha que Deus está esperando no final. Ah, filho, chegou, hein? Não, filho, eu estava correndo com você. Eu fiz todo o trajeto contigo. Eu estava em todos os momentos. Se lembra daquele momento? Eu estava. Se lembra daquele outro? Eu estava. Naquele momento que você falou, eu também estava. Naquela lágrima que você rolou no teu rosto, eu estava. Eu estava em todas as, o momento. Em toda a trajetória. Ele não é pego de surpresa, porque ele está. Até quando Quando nós casamos, ele foi a testemunha daquele momento. Como dizem Malaquias, eu fui testemunha da aliança que você fez com as mulheres da sua mocidade. Eu estava lá. Então, ah, pastor, não foi, eu não fiz no religioso, não, eu fiz no civil. Ele estava lá. Foi um contrato que eu fiz, ele estava lá. Não importa o que você diga, ele está. Isso é muito importante, meus irmãos, porque a gente percebe logo que nossa alma carece disso, desse cuidado. A gente reclama tanto, meus irmãos, tanto, de ausência de pessoas, quando Deus está. A gente reclama tanto de abraços de pessoas, quando Deus está. A gente canta uma coisa que a gente não acredita, que Deus está. Deus está. Deus está nesse culto. Deus está além desse culto. Deus está no final da sua noite. Quando você fechar os olhos, Deus está. Quando acordar de madrugada, Deus está. Quando você sentir alguma coisa difícil, Deus está. Deus está. Quantas pessoas foram surpreendidas quando Deus está? Me lembro de Jacó, se lembra? Você já leu sobre Jacó, que passou a perna em Esaú, no seu pai Isaac? E quando ele pensou que não, todo mundo já tinha jogado ele para fora. Rebeca fez logo que ele fosse para a casa do tio. Filho, você já fez muita besteira, vou te mandar para a casa do tio Labão. O nome já sugere alguma coisa, né? Mas não vou falar nada, não. Mandou para a casa do tio. Mas antes de chegar na casa do tio, a Bíblia diz que ele deitou numa pedra em Betel. E quando ele estava dormindo, veio um sonho a ele. Na verdade, segundo o texto, uma visão. E eis uma está posta na terra uma escada, cujo topo atingia no céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por esta escada. Perto de Jacó estava o Senhor e lhe disse, vou repetir, perto de Jacó estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. E quando ele acordou daquela visão, a Bíblia diz que ele disse: Deus está aqui. Essa é a casa de Deus. Deus não é Deus territorial. Deus não está na igreja. Pastor, quando eu entro na igreja, eu sinto tanta paz. Mas quando você sai, você sente o quê? Tem gente que a paz não vai. O senhor não conhece o inferno onde eu moro. Leva o céu para lá. Leva o céu para lá. Vamos ser sinceros. Deus tem que às vezes nos surpreender. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Aí a gente... Ah, ele está na minha história. A gente tem tantas dúvidas, tanta incerteza, tanta insegurança, tantos medos. E começamos a falar, a murmurar, a reclamar. Quando não precisa, ele está. Essa é a hora de invocar seu nome. Essa é a hora de dizer: Senhor, eu quero a experiência do Senhor manifesto. Tu dizes na tua palavra, tu me sondas e me conheces. As palavras ainda não me chegaram à boca e tu disseste: eu conheço tudo. E é a hora de invocar para a sua vida o Deus que se manifesta. É possível, pastor? Experimenta. O invisível quer falar com você. Diga: o invisível quer falar comigo. E se for necessário, o invisível vai lutar comigo. E até lutar contra mim. Porque o mesmo Jacó que viu tudo isso lutou com Deus. É, nós temos isso. Surpresa, Deus existe. Surpresa, Ele está. Surpresa, Ele se revela. Um dia Isaías foi ao templo, como qualquer um. Quem que ele encontrou lá? O Deus de toda a glória. Um dia Zacarias foi ao templo, o que que ele encontrou lá? O anjo do Senhor. Deus está, irmãos. O Senhor promete estar até nos reunir na glória. Eu estarei convosco até a consumação do século. Então nós temos que crer e acreditar nesse milagre que acontece quando a presença de Deus está. Porque quanto mais eu descreio dessa presença, menos essa presença vai se revelar a mim. Eu não posso me acostumar com a não presença. Vou repetir, olha para mim. Eu não posso me acostumar com a não presença. Um bom tempo que eu não leio Bíblia. Um bom tempo que eu não oro. A igreja, quanto tempo que eu não piso aqui. Quanto tempo que eu não sei o que é isso. Eu não posso me acostumar com a não presença. Eu tenho que dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu quero presença. Quem na sala de aula, a professora cantava teu nome e tu falava, presente. Uma vez que foi uma repartição dessa, aí a mulher, e senhor Evandro Paiva, eu, presente. Ela começou a rir. Moço, desculpe. Me lembrei da minha sala de aula. Eu falei, é isso mesmo. Diga, Cristo. Presente. Não, você não. Ele está presente. Ele está aqui. Ele está em mim. Ele está em você. Ele está lá em cima. Diga, Cristo. Ele está presente. Quem faltou foi você. Você faltou alma, faltou espírito, faltou estar, mas Ele já é. Ele está antes de você chegar. Faltou amor, dedicação, faltou empenho, criatividade, faltou você, faltou vida, mas Ele já está com a vida dEle aqui. A vida dEle está aqui. Ele não está parcialmente aqui, Ele está aqui. De um dia você verá a sua glória. Cantar esse hino não. Bater palma não. Prestar atenção não. Você está ausente. Mas Ele está presente. Para onde eu fugirei da sua face? De esconderijo eu vou me meter. Você está tão ausente com Ele. Você está se sentindo tão vazio. Há uma lacuna tão grande na tua alma. Mas não é culpa dEle. Porque Ele não falta uma aula. É eu que estou impedindo que Ele chegue mais. Eu estou fazendo... Pode bater, Senhor Jesus. Pode bater na porta. Quando eu quiser, eu abro. Não faz isso com ele, não. Como suspira a corça pelas águas. Eu suspiro por ti, ó Deus. Entra, faz morada. Se manifesta, se revela. Fala comigo no íntimo. E eu ficarei sarado. Eu vou voltar a confiar. Porque às vezes a gente espera isso, né? Ou talvez você esteja passando por níveis progressivos de reconhecimento de que Ele está. Já falei aqui na semana passada sobre o oleiro com barro. É, às vezes você tem esse relacionamento de oleiro com barro. Mas sabe, ele ainda está trabalhando, sabe, filho? Olha, eu estou aqui. Hein? Quem gosta de cafuné? Levanta a mão. Quem gosta de cafuné? Mas é um bom cafuné, não é qualquer que não. Não é aquela coçadinha assim. Tá bom? Isso é um senhor cafuné, né? Assim, minha mulher não pode fazer essas coisas, porque ela dorme. Já tá rouca. Calma, mulher, eu não vou fazer mais cafuné em você, não. Você dorme. A gente faz para acordar, ela acorda, ela dorme. Não dá certo. Mas adoro um cafuné. Quem é que a mãe e o pai catava piolho? Pastor, essa mensagem vai para onde? Calma. E fica ali, né? Mexendo na cabeça do filho. E o filho, ai mãe, tá doendo, mas tá gostando, tá lá. Cata piolho, cata piolho. Aí tu olha o piolho assim, mãe. E taca Neucide, taca Neucide. Olha pro seu irmão de golpeolento. Ou não, faz não. Diga, Senhor, toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Mexe comigo. Como o oleiro mexe na massa. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Eu quero sair daqui sem seu toque, não. Toque em mim. Mexe comigo. Mexe. O invisível pode mexer em você. O invisível pode tocar em você. Creia nisso. Diga, Senhor, eu creio. Talvez você precise de toque. Ou talvez você esteja experimentando aquela relação de pastor com ovelha. Pastor com ovelha é assim. Pastor com ovelha, você experimenta aquele cuidado, hein? Quem se sente cuidado? Você acha que Deus tem cuidado bem de você? Quem acha que Deus evitou muitos perigos? Você cair em muitas armadilhas. Diga, ô pastor, cadê a paciência? Ô pastor das almas, tem cuidado de mim. Não, não pula cerca, não. Não ia pular cerca, não. Mas já estava com o pé lá, né? Ele tirou você dos perigos, das armadilhas. É o pastor com a ovelha. Aquele bom pastor. Talvez o seu relacionamento esteja assim. Sempre te livrando dos perigos. Sempre cuidando de você. E a sua relação com ele é assim. Você faz cada uma, ele te livra de cada uma. Ele não deixa você se perder do redil. Ele não deixa você se afastar muito. Às vezes usa até o ímpio para falar contigo. É o bom pastor cuidando das suas ovelhas. Também pode ser que você esteja num relacionamento de mestre e servidor. Sim, nós queremos ser ensinados. Quem acha que Deus ainda tem muito para te ensinar? Quem acha que Ele já te ensinou muitas coisas? Eu quero que você participe dessa mensagem. Ele já me ensinou muitas coisas. Então diga para o seu irmão, não saia da sala de aula. O mestre está ensinando. Nunca saia da sala de aula. Eu já sei tudo, não sabe nada. Você não sabe nada, inocente. Não sabe nada, não sabe, às vezes, discernir o certo do errado. Você, às vezes, mostra que não sabe nada. Eu, quando eu acho que sei tudo, Deus mostra, você não sabe nada, filho, fica quieto. Eu ainda tenho muita coisa para te ensinar. Senhor, eu já estou com 55 anos, não aprendi muita coisa, aprendeu nada, filho. Você ainda vai aprender muita coisa comigo. Então, talvez a sua relação com Deus seja de mestre como servidor. Agora, tem relacionamento mais íntimo. Diga para mim, diga comigo. De amigo para amigo. De repente, Deus se transformou em um grande amigo seu. Eu não vou te chamar de servo. Você está comigo de uma forma que eu vou te chamar de amigo. E todo amigo fala para o outro amigo as suas intimidades. Hein? Estava conversando com uma pessoa há muito tempo. Pastor e ovelha. Aí ficou falando umas coisas, e eu ouvi tudo. Foi tudo, filho, foi. Aí muito tempo depois, falando sobre a mesma coisa, eu encontrei um amigo dessa pessoa. Naquele tempo ele falou isso para o senhor? Não, ele falou para mim. Naquele tempo falou isso para o senhor? Não, ele falou para mim. Amigo, a gente fala tanto. Porque o amigo está no mesmo patamar, né, irmão? Vamos ser sinceros, amigo é amigo, faz vacila também, amigo vacila. Você olha a representação social pastor, aí fica assim, vou falar só porque ele... Para ele me aceitar, né? Eu tenho lá meu lado bonzinho. Eu sou bonzinho. A gente revela para o pastor só as coisas assim. Não, errei, pastor, mas foi uma coisa assim, leve. Eu logo fui orar. O amigo, cara, cai feio, cara. Foi um vexame. Você falou, pastor, eu não, tá tudo, vou falar isso, pastor. É porque a relação não é pastor e ovelha. Você está se declarando mais porque é amigo com amigo. E amigo a gente tem no mesmo top. É vacilão também. Ele não tem o que falar porque você vai falar dele também. Cara, tu fez isso, tu também fez falando de mim. Amigo é amigo, a gente se abre, a gente fala os negócios. Aproveitando que a gente é amigo, conta uma fofoca para você. Não, só amigo conta fofoca, né, meu?
É verdade.
Tem alguma fofoca para
mim? Várias.
Vai fazer fofoca com o pastor? Ele sabe, vai direto pro gabinete. Amigo, irmão. Amigo é bobo. Amigo passa a mão em tudo. Amigo quer ser melhor do que Deus. Amigo absolve a gente. Não, cara, você fez isso, mas... Você vai se levantar. Porque é amigo. E rola um amor, né? Rola um amor. Tem gente que a gente nem... Ih, se estrepou. Mereceu. Não rolou amor. Não era, não tinha nada ali. Ele só aproveitou um momento para dizer o que ele sentia. Eu não sinto nada por você. Caiu, tem que cair mesmo. Amigo não. Amigo se condói. Fala mal do meu amigo não, hein? Fala mal do meu amigo não. Pô, o cara é mó parça. Diga, Cristo.
Cristo.
Levante a mão, meu melhor amigo. Que tem coisas que nem você revelou para o seu amigo físico, mas para Cristo você falou. E ele ficou quietinho. Nunca te jogou na cara. Nunca te tratou de outro jeito. Nunca te desamparou. Aquilo que você abriu para ele, ele não foi embora. Ele ficou. Amigo. E muito mais. É tudo, pastor. Uma relação com Deus pode ser assim? De amigo para amigo, já está bom de intimidade. Não! Deus quer mais intimidade. Diga, Deus quer mais.
Deus quer mais.
Diga, noivo,
noivo.
Para noiva. É. Jesus quer mais intimidade. Quer mais proximidade. Ele quer que você já se acostume com isso, hein? A manifestação reveladora da sua presença. Ele quer que você se sinta Porque ele está tão presente que, como José, você evite o mal. Ô, eu sou casado. Com quem? Tinha alguém lá onde o teu pai Jacó estava? Não, sou casado com Deus. Não faria isso diante dele. Meu casamento é eterno. Isso não vai quebrar. Eu amo a Cristo. Quem ama a Deus aqui, diga amém.
Amém.
Então tira aqueles patuás da tua vida. Se você ama a Deus, quebra aquelas alianças com o passado. Se você ama a Deus de fato e de verdade, que só a Ele prestarás culto, então joga toda aquela arca boba, aquelas coisinhas, sabe, ignorantes, que a gente pega para pegar da sorte. O Senhor restaurar, vai restaurar a tua sorte. A minha sorte é restaurada por Deus, e não por patuais. Até evangélicos que a gente inventa. Aguinha lá não sei de onde. Arquinha da não sei de quê. Para com essas coisas. O seu Deus é invisível, mas real. Ele está. Pode ir na cozinha de madrugada que ele está. Pegar água não, estou com medo. Você ouviu o barulho? Diga para o seu irmão, é Jesus, fica calmo. Fica com medo de ir na cozinha, gente. Cada aquele barulho lá. Pastor, mas barulho vem na hora certa. Não, né? Não foi mandado pelo inferno, não. É você que tem medo mesmo. Fala a verdade, quem é meio medroso? Levanta a mão, vai pegador. É meio medroso, sim. É. Eu não vou, não. A gente tem medo de cada absurdo. O pessoal daí de cima tem medo? Será que tem medo? O pessoal daí de cima é firme, né? Ninguém tem medo aí não, né? Quem tem medo de barata? Tem medo de barata? Eu falei pra você, eu tava um colega meu. Infelizmente hoje está no mundo, mas ele não deixou de ser colega por causa disso, né? Às vezes a pessoa fica pro mundo, a gente fica, não, calma não, mundano. Vai pro inferno, miserável. Não, ele é meu amigo. Se ele vier falar comigo, se nós tivermos oportunidade, nós vamos conversar. Pô, maior parça, gente boa mesmo. Gosto muito dele de graça. Tem gente que a gente gosta de graça, né, meu irmão? Não precisa nem fazer esforço. Ele chegou, a tua alma já se abre. Tem gente que chegou, a tua alma se fecha. Chegou. O teu incômodo é com essa pessoa. Aí, pegou... O carro entrou na estrada do Cabo Sul para ir lá para o Rio da Prata. Quem conhece a estrada do Cabo Sul? Aí tá com a esposa do lado, com o filho atrás. Estamos andando de carro, daqui a pouco ele viu um negócio voando. Ele olhou, o que é aquele negócio voando? E o negócio voando veio em direção a um negócio esquisito, que estava entrando. Entrou no carro. Uma barata daquela. Porque para quem tem medo, tudo é... A barata vem voando. Entrou no carro, diga, tá amarrado. Não, mas... Ele ficou apavorado, quase bateu com o carro. Eu falei, que isso, rapaz? Nessa hora a gente segura a nossa onda. Ele falou, é nada, eu tenho medo de barata que só... Ele tem medo de barata. Eu falei, essa é nova. Aí a mulher disse, calma! Eu vou matar! E toma ela funelada pra lá e pra cá, pra acabar com aquele negócio. Jesus está aqui. Ele vai entrar no teu carro. Você tem medo? Então por que você resiste? Por que você resiste à palavra? O que ele vai fazer de mal se ele entrar? Duvido que ele faça mal para a tua vida. Duvido. Quando ele entrar, de fato, de verdade, você vai ver que ele é o melhor amigo. É a pessoa que estava casada contigo e você não sabia. O destino eterno, ele providenciou para você e para mim. Não fuja da manifestação reveladora de Cristo e da sua presença. Ela é real. Ela não assusta. Ela não tira de você o pior. Ela faz com que você seja melhor. A presença dele faz a diferença. Então vai se acostumando com a presença dele. Diga, a presença dele,
é sobrenatural.
Ele não veio, não é qualquer presença, tá, meus irmãos? É a presença sobrenatural do Espírito de Cristo. É uma presença, né? É a presença. Que presença maravilhosa. A gente fica dependente dessa presença todo dia. Por isso que eu digo para você, não dá para abrir mão dessa presença. Quem já sentiu, quer toda vez. Hein? E uma, já pensou uma igreja sem a presença? Porque corações ficam resistentes o tempo todo. Corações não querem que Deus revele nada, porque a presença dele é reveladora. A presença dele manifesta, não só é onipresente, mas também é onisciente. Faça igual Enoque. Amou andar com Deus. Andou. Vai parar de andar, não. Andou. Até que já não era. Deus tomou para si. Tanta intimidade, né? Você é meu filho. Você é tão meu que eu não vou deixar você passar pela morte. Eu vou tomar você para mim. Você pensa que a ressurreição dos mortos vai ser o quê, meus irmãos? Deus vai tomar a gente desse mundo. Esse é meu. Diga, Senhor. Não esquece de mim. Não, ele não esqueceu. Porque seu espírito é que trouxe você aqui. E fez você ficar quieto aí me ouvindo. Porque tem gente que nem isso consegue ouvir. Porque não há nele a presença de Deus. A nossa maior tragédia é perdermos a presença de Deus. Essa vai ser a maior tragédia de uma igreja. E, infelizmente, o cristianismo atual está mostrando que igrejas estão cada vez mais com a ausência de Deus. Desde o púlpito até o alpendre. Deus não faz mais. Deus não fala mais. Você sai com vazio para casa. Porque a igreja não atrai a presença de Deus. Deus não quer nem passar lá. Porque é tanta coisa oculta, tanto pecado encoberto, é tanta sujeira, que quando se publica, as pessoas ficam abismadas. Nós não podemos nos acostumar com a ausência de Deus. Precisamos nos acostumar com a presença de Deus. E quando alguém chegar perto de você, no culto, e falar, gente, eu estou sentindo um negócio, aí você vai dizer, é normal, é muito natural, eu sinto o tempo todo. O que, que eu estou sentindo? É um negócio, um treco, uma coisa extraordinária, é um trem, é uma coisa que me traz alegria, paz, esperança, é algo que me faz levantar de novo amanhã. Eu posso não ter o que eu quero, mas essa presença me basta.
Aleluia. Glória a Deus.
Olha bem, paciência. Não foi Adão que reclamou que estava sozinho, não, hein? Foi Deus que viu que Adão estava sozinho. Adão estava feliz com a presença de Deus. Porque Deus, quando está presente, ele preenche tudo. Áreas todas que a gente pensa que ele não vai preencher. Ele mantém o nosso bem-estar, ele mantém a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, ele mantém a nossa confiança, a nossa esperança. É a manutenção, a presença dele é a manutenção de tudo isso. E tem gente, meus irmãos, que não vai ter o que pede. Calma. Vou repetir. Tem gente que não vai ter o que pede. Só vai ter a voz: a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você é fraco, és forte. Eu vou me regozijar na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, eu dependo mais. Quando eu sou forte, eu esqueço que ele existe. Basta ele me dar algumas coisas que eu desapareço da sua presença. Conheço muita gente boa que já fez isso. Desaparece da presença de Deus. Desaparece. E não é só a questão de igreja, não, meus irmãos. O quarto secreto, nunca mais viu ele. Sentiu o gozo do Espírito? Ele já não sente há muito tempo. É uma anemia espiritual tão grande que ele está no CTI, de tão ausente que ele está de Deus. Que Deus nos ajude e coloque o sangue de Cristo para cobrir os nossos pecados, porque o muro que nos separa de Deus são os nossos pecados. Para que não haja afastamento, nem de mestre para aluno, nem de ovelha para pastor, nem de amigo para amigo, nem de noivo para noiva. Que nada interrompa a nossa relação com o Eterno. Quem quer isso e crê nisso, diga amém.
Amém.
Nada e ninguém poderá impedir a minha
adoração
e o meu louvor. Cadê meu tecladista? Fica de pé, vamos ficar de pé e vamos cantar de novo. Qual é o tom? Nada. O quê? A minha adoração e o meu louvor. Vou rasgar o céu, então eu voarei como uma águia até o monte de Deus. Joga a música ali, senão o pessoal fica cantando e eu também tudo errado. Cadê a música? Vamos lá? De novo? Nada. Espera aí um pouquinho. Não, não, tá errado. Qual é o tom, gente? Deixa eu dar o tom aqui, irmão. Porque cantar errado, tem visita hoje aí. Cantando errado, pega mal pra caramba. Vamos lá. Aleluia. Já peguei. Captei. Aleluia. Vamos lá. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Levante sua mão e diga: nada,
nada, nada e ninguém poderá ir.
face de Deus. Foi isso que Moisés queria ver. Eu quero ver. Eu quero ver
a glória de Deus.
A face de Deus. Nada, quero ouvir.
Nada,
nada.
E ninguém,
ninguém
poderá impedir.
Aleluia.
A minha adoração e o meu louvor.
Um coral masculino dizendo: nada, eu quero ouvir isso. Diante de Deus, diga:
nada,
nada
e ninguém poderá impedir.
Nada pode impedir
a minha adoração.
Que mais?
E o meu louvor.
Todos, vou rasgar o céu, então eu vou. Esta noite eu quero ver
a glória de Deus,
a face de Deus. Eu quero ver, eu quero ver
a glória de Deus,
a face de Deus. Eu quero ouvir. Eu quero ver. Deus pode mostrar sua glória para você. Então, diga com mais fé. Eu quero ver. Eu quero ver.
A glória de Deus.
A face de Deus. Então, Senhor, Deus presente, onipotente, Emmanuel, Deus conosco, mostra a tua glória, salvando, curando, libertando, abençoando, fortalecendo, dando aos teus filhos e filhas aquilo que eles precisam para hoje, para agora, para neste momento, porque tu és o Deus de já, tu és o Deus de agora, tu és o Deus que é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor pode nos dar coisas inefáveis. Tu deste a Salomão mais do que ele pediu, porque pediste sabedoria, eu te dou os teus inimigos, eu também te dou paz, eu também te dou riquezas. Tu sabes o que a gente precisa, tu sabes o que a gente carece. A providencia essa semana tudo que teu filho pede, mais do que o teu filho pede, mais do que a tua filha pede, mais do que essas lágrimas rolam. Mostra para ele e para ela a tua glória, tua presença inaudita, sua misericórdia eterna, sua benevolência. Mostra para ele e para ela que morto é os ídolos desta terra. Morto são aqueles que não podem fazer diferença na nossa vida. Eu sirvo a um Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que é e que só está me esperando no final, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E quem recebe isso diga amém. Então, que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe isso, diga amém.
Amém.
E amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro. é quinta-feira. Se você foi tocado pelo Espírito, quer entregar seu caminho ao Senhor, é só me procurar aqui. Eu quero orar por você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Volte sempre. Thank you.